Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudarmos toda a Palavra de Deus, publicando inclusive os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra e porque vocês têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero incentivar a todos vocês, a você que está me escutando agora, a nos escrever, dando-nos o seu retorno. Recebemos um e-mail do pastor Antônio Carlos, de São Paulo, capital. Essas foram suas palavras. Irmãos, graça e paz. Eu sou pastor de São Paulo, capital, da Igreja Presbiteriana de Tucuruvi, e ouço a rádio pela internet. Conheci o ministério através da Bíblia na Conferência Fiel. Gostaria de saber onde posso conseguir o cronograma dos estudos do Dr. J. Vernon Magee. Muito obrigado. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e oramos em favor do seu ministério. Que Deus o use poderosamente na direção e alimentação do rebanho que o Senhor mesmo tem dado para você conduzir. Como lhe respondi pelo e-mail, temos ainda pela frente 30% de estudos até o final do projeto. No Antigo Testamento, os livros de Ezequiel e Malaquias, e no Novo Testamento, os livros de Tito até o Apocalipse. E também, como mencionei, o site do Ministério em inglês, que pode ser consultado por todos que querem conhecê-lo um pouquinho mais, é bem fácil de ser anotado. É só clicar em, anote aí, www.ttb. Eu vou repetir, T de tapete duas vezes e B de bola, ttb.org. Eu repito então novamente, www.ttb.org. E ali então você poderá obter as informações desejadas. Agora eu gostaria de convidá-lo para aquele momento de oração, que é sempre importante em nosso programa. Convido também a todos que estão me ouvindo agora. Como temos pedido que Deus nos fortaleça e nos permita concluir com êxito, vamos orar, vamos colocar esse projeto nas mãos do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pedimos isso, Senhor, pedindo também a tua bênção para o pastor Antônio Carlos e para a sua igreja lá no Tucuruvi. Oramos baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos o texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 32. Nesses dois capítulos, vamos encontrar novas mensagens que reforçam os pontos apresentados nos primeiros capítulos do livro. Isso aconteceria porque o juízo divino estava vindo rapidamente contra o restante dos judeus que ainda estavam em Jerusalém. E eles se sentiam seguros e pensavam que as palavras de Ezequiel não seriam cumpridas. A realidade, porém, apontava indubitavelmente que Deus traria o castigo sobre o seu povo por causa das abominações praticadas na terra da promessa. Nesses capítulos, Deus, através do seu profeta, avisa dos castigos pela imagem do fogo e da espada, enumera as abominações do povo que exigiram esse julgamento divino. Deus até procuraria um homem justo para interceder, para salvar o povo, mas não acharia nenhum, conforme nós vamos estudar no próximo programa, capítulo 22. Quando lemos esse trecho, dois temas se destacam de modo marcante. Primeiramente, Ezequiel relembra a história do povo de Deus, uma história que poderia ser resumida nas palavras infidelidade, deslealdade e quebra da aliança. E como tema secundário, mas não menos importante, novamente se destaca a certeza do juízo divino contra o seu povo. Por quê? Porque cometera muitos, muitos pecados. Então, o título para nossa reflexão é A Triste Expectativa do Pecador. Eu repito, o título para os capítulos 20 e 21 de Ezequiel é A Triste Expectativa do Pecador. Querido amigo, o que pode esperar um pecador que sabe que será julgado? O que pode esperar um assassino que foi preso e agora está na sala do tribunal do júri sendo julgado? Qual é a expectativa do pecador que não se arrependeu e sabe que vai morrer e se encontrar com Deus? Como dissemos anteriormente, a mensagem desses capítulos, ela é gravíssima. No capítulo 20, encontramos Deus falando sobre a rebeldia, o castigo. É, mas por sua fidelidade, Deus menciona também a restauração do seu povo. Aqui são alistados uma longa série de pecados e rebeliões do povo de Deus por toda a sua história, desde o Egito até aqueles dias. E mesmo o Senhor assinalando com a possibilidade da formação de um remanescente, esses pecados trariam como consequência o castigo divino. O apelo de Deus, então, que não queria exterminar o seu povo, era claro, como se vê no texto. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Conforme nós lemos no capítulo 20, versículos 19 e 20. Agora, já no capítulo 21, Deus, através do seu profeta, mostra que sempre foi abundantemente bondoso e gracioso para com o povo. Mas a tristeza divina era patente. O lamento divino era patente, pois mesmo que tivesse sido generoso e bondoso, o povo não respondeu à altura. A partir dos líderes políticos, líderes religiosos e até chegando ao povo, todos se fizeram culpados, todos se fizeram culpados. Os sacerdotes se corromperam, a nobreza se tornou como lobos vorazes. E os profetas pregavam mentiras para satisfazer o ouvido dos poderosos. Por fim, conforme o versículo 29 do capítulo 22, o povo se tornara culpado, pois a opressão, o roubo, a violência eram praticadas indistintamente. Com essas constatações e diante desse conteúdo, o princípio que esse texto nos apresenta é visto nesta frase. Diante da sua pecaminosidade, a expectativa do pecador só pode ser o juízo de Deus. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do capítulo 20 e 21 de Ezequiel. Diante da sua pecaminosidade, a expectativa do pecador só pode ser o juízo de Deus. Nesse texto encontramos cinco ensinamentos que mostram que a expectativa para um povo pecador é o juízo divino. E o primeiro ensinamento nos mostra que o juízo divino vem da própria história do povo de Deus. Capítulo 20, versículos 1 a 49. A primeira parte desse ensinamento, que vem da história do povo de Deus, no capítulo 20, se encontra no capítulo 20, 1 a 26. Isso é, a história do povo teve início no Êxodo e foi até a segunda geração entrar em Canaã. Novamente vemos aqui o cuidado de Ezequiel de colocar os acontecimentos vividos ancorados na história. A data dessa profecia, sétimo ano, quinto mês, décimo dia, coloca esses eventos no ano 591, antes de Cristo, logicamente. A situação do povo diante de Deus era tão grave que Deus recusou responder ao pedido dos anciãos que procuravam seus conselhos por causa do quê? Por causa dos seus pecados. Na verdade, Deus mostrou que eram pecados recorrentes. É, pecados que se repetiam. Ezequiel fez um resumo da história das atitudes rebeldes do povo de Deus. Primeiro, o povo foi desobediente antes até de sair da terra do Egito. Deus tinha motivo para castigar os israelitas desde lá do Egito, mas ele os poupou por amor ao seu próprio nome. Essa expressão aparece 5 vezes nesse livro, 4 delas acontecem nesse capítulo. Por amor ao seu próprio nome. E ainda surge também em 36:22. Nesse capítulo aparece no versículo 9, no versículo 14, no versículo 22 e no versículo 44. Mostra que Deus não agiu pelo mérito do povo, mas para manter a santidade do seu próprio nome diante dos outros povos. No deserto, aquela geração de israelitas se rebelou contra o Senhor e morreu antes de chegar à terra prometida. Por quê? Ora, porque Deus fizera uma aliança especial com o povo de Israel no deserto. No versículo 12, devemos destacar que Deus usou a expressão meus sábados. É interessante que por 15 vezes essa expressão foi usada por todo o Antigo Testamento. E é impressionante percebermos que 10 dessas citações ocorrem nesse livro de Ezequiel. Para mostrar o quê? Que a quebra dessa aliança, desse detalhe da aliança, era uma das razões da punição que Deus traria sobre o seu povo. Agora, esse fato merece destaque porque guardar os sábados representava a aliança exclusiva que Deus fez com os israelitas. Mas perceba bem, a rebelião do povo fez com que aquela geração não entrasse na terra prometida. Vale comentar que o destaque deve ser dado não ao valor do mandamento do sábado, pois no Novo Testamento, esse mandamento foi dispensado. Porém, o destaque que se faz é que o mandamento do sábado significava o quê? Uma completa e total dependência de Deus. Deus queria que o povo dependesse dele, por isso ele pede para que o povo guarde o sábado. Na verdade, quando nós percebemos o ensinamento desse mandamento, o mandamento em si não dizia do sétimo dia, mas dizia que Deus queria que eu e você dependêssemos dele. Quando se não trabalha o sétimo dia, quando depois de 6 anos se deixa 1 ano a terra sem trabalhar para que ela recupere a energia, quando depois de 49 anos se deixa 7 anos, mais 1 ano, a terra, quando depois de uma dívida durante muitos anos, de 49 anos, se perdoa essa dívida, o que Deus está querendo mostrar para o povo e quer mostrar para nós hoje é que Ele é o nosso Deus sustentador. Podemos depender dEle. Podemos descansar nele. Essa é a ideia do mandamento do sétimo dia. Por isso, hoje, podemos guardar o sábado, ou a segunda, ou a terça, ou domingo, a quarta, a quinta, a sexta. O que Deus quer é que eu e você dependamos dele. Mas o povo de Israel não entendeu assim e quebrou a aliança. Os filhos deles, a geração que entraria na terra prometida, também se rebelou e participou das abominações idólatras. Em várias ocasiões, a conduta do povo mereceria a destruição. Como exemplo, podemos citar a rebelião de Corá. Num só dia, morreram 24 mil pessoas E essa morte, essa mortandade, só terminou pela intervenção de Finéias. E mesmo tendo entrado na terra prometida, o povo não a tomou completamente e assim foi atraído pela idolatria das nações que eles não tinham conquistado. Então, a história do povo desenvolveu-se em Canaã até aqueles dias fatídicos. É importante relembrarmos que depois de entrar na terra prometida, o povo foi infiel e praticou idolatria. E o povo da época de Ezequiel mostrou a mesma atitude rebelde e por isso Deus não respondeu quando os anciãos o consultavam. Veja o versículo 30 e 32. Por serem casa rebelde, por terem um coração duro, Deus derramaria o seu furor sobre o povo para purificar a nação e trazê-la ao arrependimento. Por entender esse objetivo divino novamente, Ezequiel então destaca o benefício do cativeiro. Deus esperava a reconciliação do povo com ele mesmo. Deus prometeu usar o seu braço estendido para tirar o povo do cativeiro, uma expressão que mostra a força irresistível do Senhor. E a maravilhosa notícia era que essa mesma força divina que levaria o povo para o exílio, o traria de volta, traria um remanescente de volta. Querido amigo, Ezequiel estava anunciando que Deus levaria o povo ao deserto para julgá-lo face a face, trazendo-os a disciplina e a proteção da vara do pastor. A história do povo mostra, então, que o propósito de Deus não foi reconhecido. Versículos 39 a 44 desse capítulo 20. Nesses versos encontramos Deus chamando o povo para escolher o serviço a ele, deixando para trás as suas práticas idólatras. Ele apresentou três razões para essa consagração. Primeiro, a idolatria não poderia ser misturada com o serviço ao verdadeiro Deus. Segundo, o povo restaurado de Deus, no seu santo monte, lhe daria honra, serviço e prazer, alegraria o coração de Deus. E em terceiro lugar, a misericórdia de Deus em restaurar o povo à terra prometida seria uma prova da divindade de Deus. Diante dessa bondade de Deus, o povo sentiria nojo de si por causa das abominações que praticara. Mas, infelizmente, o povo não reconheceu o plano divino. Então, temos um segundo ensinamento nesse texto, dos versículos 45 até o final do capítulo 20 e 21, 1 a 7. Esse ensinamento nos mostra a expectativa do justo e do divino vem das próprias ações de Deus. As ações de Deus trarão o juízo pelo fogo. 45 até 49 é o finalzinho do capítulo 20. Nesses versos percebemos que Deus enviaria fogo para queimar os bosques da região sul. Essa profecia olha para os bosques do sul, provavelmente a região de Judá, e Deus acenderia um fogo que iria consumir o bosque. Todas as árvores secas e verdes seriam queimadas. Aparentemente, por estar com o coração fechado, o povo respondeu ao aviso com incredulidade, chamando Ezequiel só de: "Ah, você é um proferidor de parábolas. Nós não conseguimos entender o que você fala. E, na verdade, o que você fala não vai acontecer." Ah, querido amigo, em segundo lugar, as ações de Deus trarão um juízo divino pela espada, então. Essa era a palavra de Deus. Se não entenderam pelo fogo, seria pela espada. E o capítulo 21 inicia com essa nova parábola. Uma profecia paralela, Ezequiel fala do quê? De destruição, de espada. E assegurou ao povo que o juízo realmente viria. Se o aviso sobre o fogo não fora claro, não teria como não entender esse aviso de uma maneira errada. Nessa profecia contra Jerusalém, Deus disse que traria espada contra todas as pessoas da terra, todos os homens, justos e perversos até, toda a terra, sul e norte, todos saberiam que o Senhor é quem agiu contra o seu povo. Nós podemos, então, fazer uma comparação entre esses dois avisos, fogo e espada. A direção, a profecia era contra os bosques sul, ou a profecia era contra Jerusalém. Qual seria o castigo? Um fogo no bosque ou a espada na cidade? Qual o significado? Árvores verdes, isso é, os justos, ou árvores secas, os perversos, teriam como resultado o quê? As árvores todas queimadas. e os justos e perversos, a espada viria contra todo vivente. Abrangência, julgamento do sul ao norte, julgamento do sul ao norte também com relação à espada. E a consequência é que todos os homens verão que o Senhor é quem acendeu o fogo. E todos os homens saberão que o Senhor é quem enviou a espada. Então, em terceiro lugar, as ações de Deus trarão juízo divino sobre o povo, através de mais uma dramatização, através de um suspiro dolorido. Capítulo 21, versículos 6 e 7. Deus mandou que Ezequiel agisse como um ator. Ezequiel era um ator de primeira linha, e ele saiu pelo meio do povo, pelo meio daqueles anciãos, mostrando o seguinte, suspirando e mostrando a sua tristeza com esse aviso. O povo tinha que entender que Deus traria o juízo contra eles mesmos. O terceiro ensinamento, então, nos mostra a expectativa do justo juízo divino vem do Cântico da Espada, versículos 8 a 17. O Cântico da Espada é uma demonstração do juízo divino, como nós já vimos. O Cântico da Espada envolveria diretamente o porta-voz divino. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 21, é provável que o próprio Ezequiel tivesse uma espada na mão, batendo e virando a espada para representar os golpes que o povo receberia dos babilônicos. O Cântico da Espada envolveria a ação direta de Deus, conforme nós vemos no capítulo 21, versículos 16 e 17. A espada recebia suas ordens num ritmo militar e acrescentava ainda mais medo, mais intimidação. Vira-te, espada, vira-te para a direita, vira-te para a esquerda. É assim que o texto nos diz. Portanto, o quarto ensinamento nos mostra que a expectativa do juiz divino vem contra o rei. O rei ímpio, líder da nação. Ele terá uma sentença verdadeira contra si. Versículos 18 a 23. Deus mandou que Ezequiel pusesse marcadores para indicar os caminhos para as duas cidades, Rabá ou Jerusalém. O rei da Babilônia chegaria à bifurcação e teria que decidir qual cidade ele deveria atacar. Ele usaria os seus meios de adivinhação e o rei decidiu atacar Jerusalém. Portanto, o rei Zedequias, o rei de Jerusalém, estava sendo atacado. O rei ímpio, por suas atitudes pecaminosas, está sempre diante de Deus. Versículo 24 mostra exatamente isso. A espada do rei da Babilônia viria contra Judá, e o poder do rei de Jerusalém seria completamente abatido. O rei ímpio seria castigado e teria o seu final, conforme os versículos 25 e 27. Deus havia determinado o castigo. O rei seria derrotado. Sua glória e poder passaria para as mãos da Babilônia. E, finalmente, o quinto e último ensinamento nos mostra que a expectativa do justo juiz divino vem contra as nações pagãs. É interessante isso. As nações são culpadas pelas visões e adivinhações mentirosas. E aqui é uma palavra claramente contra Amon, uma nação pagã que não adorava o próprio Deus. As nações pagãs serão culpadas e sofrerão duro juízo divino, conforme os versículos 30 e 31. E essas nações pagãs receberiam também a espada e o fogo, porque elas são culpadas e serão destruídas e esquecidas. A destruição dos amonitas seria completa e eles seriam banidos, esquecidos da presença de Deus. Querido amigo, podemos concluir então essa nossa reflexão lembrando que Deus é justo em julgar cada um conforme a sua conduta, não culpando os filhos pelos pecados dos pais, nem os pais pelos erros dos seus descendentes. A nação de Judá, em consequência da sua longa história de rebeldia, merecia o castigo de Deus, mas repetidas vezes ele havia poupado a nação perversa. Por quê? porque o povo merecia ser salvo? Não, não. Porque ele queria manter a santidade absoluta do seu nome. Ele salvou o povo rebelde por amor ao nome dele, não deixando que os outros povos o profanassem. Qual é a sua situação? Você reconhece-se como um rebelde ou você tem se submetido e obedecido a Deus? Querido amigo, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração. Avalie-se e que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, debo graças a Deus.